De Atos, no capítulo 13, eu compartilhei um pouco essa palavra com os irmãos ontem. É aquilo que o Senhor tem falado conosco. Eu sei que o Senhor vai ministrar na sua vida. Abra o seu coração, meu irmão, para Deus falar com você, tá? Hoje eu sei que o Senhor vai falar poderosamente no nosso coração. Atos capítulo 13, do versículo 1 em diante. Está projetado aqui. E vamos junto. Versão Nova Almeida atualizada. Versículo 1 do capítulo 1. Na igreja de Antioquia, profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. 4. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós oramos nessa noite, e eu te agradeço, ó Pai, por tudo que nós estamos vivendo aqui, pelo louvor que tivemos, pela tua glória que está neste lugar, pela tua presença. Espírito, fala com o nosso coração, fala na nossa vida, ensina-nos, ó Pai, essa noite, tira do nosso meio toda a incredulidade, toda apatia, toda frieza, mas que nós sejamos aquecidos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. O tema que nós queremos compartilhar é: nunca pare de lutar, nunca pare de lutar. Inclusive, eu esqueci de mandar uma mensagem para o pessoal da mídia aqui, vou mandar agora. Bom, vocês já perceberam que em todo o tempo da igreja, o diabo sempre se levantou para atrapalhar a ação da igreja na terra? O diabo sempre tentou atrapalhar os planos de Deus. Quando Moisés nasceu, e havia a promessa de que ele seria o libertador, o diabo se levantou para matar Moisés. Vocês sabem da história. E a mãe dele, Joquebede, você se ligou na musiquinha, né? Colocou ele no rio. Então Deus milagrosamente salvou Moisés através ali daquele cesto, e foi criado pela filha de Faraó. Com o passar do tempo, todas as vezes que um salvador iria se levantar, o diabo tentou matar esses salvadores. Jesus também, Maria, quando estava grávida, ele também passou por um tempo que as crianças deveriam ser mortas, porque o diabo estava ali trabalhando para atrapalhar os planos de Deus. E ele usa muitas estratégias para atrapalhar os planos de Deus. Uma das estratégias é escândalos na igreja. Você já ouviu algum escândalo numa igreja? Pastor que fez alguma coisa, o irmão que fez alguma coisa, alguma história cabeluda chegou até você e você se escandalizou. Isso é estratégia de Satanás. Outra estratégia, perseguições históricas. Na história moderna você vê perseguições acontecendo. Eu lembro, até coloquei no meu esboço aqui, a perseguição aos judeus no nazismo, que Hitler, que aponta para um tipo de diabo também na época da história, ele eliminou centenas de milhares, de milhões de judeus, simplesmente por serem judeus. Na época do Império Romano, os romanos perseguiam os crentes, e gente, eles jogavam no Coliseu e faziam esportes com os crentes da época, e colocavam leões famintos para matar os crentes, e tinha aquele, o Coliseu, conhece o Coliseu? Ali era um templo de barbaridades contra os crentes, eram jogadas pessoas lá, e leões vinham e comiam os crentes, na frente das pessoas, e eles assistiam aquilo ali, como se fosse um jogo de futebol. Isso aconteceu, e muitos crentes foram eliminados na face da terra, e a igreja foi sofrendo essas perseguições. Outra estratégia que o diabo usa demais é a divisão, dividir para conquistar. Já ouviu essa frase? É uma tática de guerra, dividir para conquistar. Se eu não consigo ir direto no centro da igreja e atacar a igreja, então o diabo pensando, né? Eu vou separar a igreja, eu vou fazer grupos menores, e com esses grupos menores eu vou encontrando esse povo e vou enfraquecendo eles. Essa é uma estratégia, essa é uma famosa tática de Satanás. E vemos aqui no capítulo 13 de Atos um falso profeta com o nome Elimas, que foi usado justamente para enganar e afastar as pessoas da fé cristã. O procônsul aqui, Sérgio Paulo, era um homem de autoridade que estava ansioso querendo ouvir a verdade. Porém, existia esse homem que estava deturpando a verdade, atrapalhando o crescimento do evangelho. A Bíblia chama ele de profeta, um falso profeta. Você sabe o que é ser profeta? Profeta é aquele que fala da parte de Deus para as pessoas. Este é um ministério dado por Deus. No Velho Testamento, o profeta, ele tinha essa usabilidade na mão de Deus, de ser o próprio Deus falando no meio do povo. Quando um profeta abria a boca, sai de baixo, era o próprio Deus falando. Hoje, nós também temos esse ministério profético, mas esse ministério profético, claro, ele acontece no meio de nós, aliás, usando as pessoas como profeta, mas ele também acontece no meio da igreja. A igreja é unida numa unção profética. Quando nós estamos juntos falando da parte de Deus, é a própria voz de Deus que está sendo ecoada. Quando nós estamos reunidos juntos em uma só voz, nós estamos representando o próprio Senhor aqui na terra. Quando você esteve hoje aqui cantando, louvando a Deus, e a gente adorando ao Senhor, saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus estava se manifestando através de nós. Amém? Você crê nisso? Pastor, mas isso, de onde você tirou isso? Simples, a Bíblia diz que onde dois ou três estiverem reunidos, ali o Senhor estaria presente. A Bíblia também diz que o Senhor habita no meio dos nossos louvores. Óbvio, se estamos louvando ao Senhor, se estamos juntos em uma só voz, o Senhor está então se manifestando através de nós e por nós. Mas quando a Bíblia fala de um falso profeta, o que seria um falso profeta? O falso profeta é aquele que usa as coisas de Deus para ter um benefício próprio. O coração dele não está aqui, aliás, não está em Deus, está em ter benefícios mediante Deus. Então eu posso ser um falso profeta a partir do momento que eu uso o meu pastoreio para conseguir alguma coisa para mim. Eu vou fazer eu quero que os irmãos todos me doem R$50, porque eu sou homem de Deus, e Deus mandou você me doar R$50, e todos vão me doar R$50 agora, pega meu Pix aí, se você não me doar, Deus vai te matar. Eu estou usando um cargo, uma posição, para extorquir os irmãos, e você sabe que infelizmente isso acontece, sim ou não? Sim? Você já comprou o vento da bênção? Já viu? Vento da bênção, eu vi esses dias, um camarada lá com um balão, aí ele soprou o balão, amarrou. Ele olha só, aleluia, esse é o vento da bênção, você vai comprar esse vento, R$200, e Tiago, você vai pegar esse balão, e vai chegar na sua casa, e vai desamarrar ele, e vai soprar aonde você quer que seja abençoado. Gurizão! E muito crente bobo, vai lá e compra R$200, o bafo de um homem. Deve ser podre isso aí. Mel da bênção, toalha da bênção, travesseiro da bênção, tijolo da bênção, vassoura da bênção, vassoura por R$1.000 para você varrer todo o pecado da sua vida. Oba! Eu não quero julgar a pessoa, mas eu julgo as ações, eu julgo os frutos, e isso é coisa de engano, usar as coisas de Deus para ter benefício próprio, e todas as vezes que entramos por este caminho, nós atrapalhamos o avanço da obra de Deus, porque você confirmou para mim que você já viu essas coisas acontecendo. E como é que ficou a sua cabeça quando você ouviu isso? Vixe, cara, o cara está vendendo o bafo da bênção. Meu Deus, o pastor fulano de tal, ixi, não, está errado. E você entende que essa é uma estratégia do nosso inimigo para dividir? Sabe algo que aconteceu durante o tempo no avanço da história? Você sabe por que tem muita igreja com muitas placas? Por que tem igreja batista, assembleia, presbiteriana, metodista, anglicana, wesleyana, wesleyana, de John Wesley, você já parou para perguntar por quê? Aí dentro das batistas tem batista, batista nacional, batista do batismo, batismo do vinho, batismo da água, dentro das assembleias tem Madureira, tem da Madeira, tem do da Belém, tem de Judá, e tem a vertente assim, tem a vertente até na igreja católica também, tem a igreja católica mais reformada, não, tem um termo, carismático, movimento carismático, e tem um movimento que não é carismático, e tem uma galera, né, e tem um padre mais legal, tem um padre mais chato, e aí, por que que tem isso tudo acontecendo? Simples, porque o homem com o passar do tempo, ele foi dividindo, começou a não aceitar as coisas. Deus, Jesus, quando Ele veio para a terra, Ele não veio fundar uma religião, Ele veio trazer um estilo de vida do reino dos céus para nós, e a igreja começou a se reunir. Na igreja primitiva não havia igreja batista, se você acha que havia, não havia igreja batista, mas com o passar do tempo, as pessoas que foram chegando na igreja, elas começaram a discordar daquilo que elas começaram a receber. Amém? Porque é interessante que quando você é pequeno, você ouve a sua mãe e seu pai, e tudo é bom. Mas quando você cresce, você já começa a ir, rapaz, meu pai sabe nada. Aí eu vou sair de casa. Na igreja também é a mesma coisa. Então começou a criar movimentos, movimentos. Aí tivemos Martinho Lutero, que em 1517 trouxe uma reforma gigantesca, que veio sobre nós até hoje. E aí veio a igreja luterana, veio um monte de igreja, os batistas também vieram desse movimento. E ali em 1964, se eu não me engano, um batista que estava dentro do batista começou a falar em línguas, e os batistas não aceitavam falar em línguas. E aí, eu vou falar em línguas, eu vou fazer a minha igreja. Nasce então a Igreja Batista Nacional, sabia? A Igreja Batista Nacional nasceu porque um irmão começou a falar em línguas, um conjunto de irmãos. E nós, os batistão velho, não aceitava isso. Olha só que interessante. Você sabia que a Igreja Assembleia de Deus do Brasil nasceu no porão da casa de um pastor batista? Da mesma forma, os pastores batistas receberam missionários dos Estados Unidos que estavam em casa, e lá eles começaram a fazer reuniões pentecostais, bem penteca mesmo, sabe? Estilão assembleano, daquele estilo. Eu sei, meu irmão, porque minha família toda é assembleana, tá? Eu circulo por lá também. E começou então a reunião pegar fogo, aquela coisa, e os pastores batistas, ih, rapaz, tá errado isso aí. E aí excomungaram o povo da casa deles, e eles abriram, fundaram a Igreja Assembleia de Deus. Olha só, interessante. Os homens começaram a se dividir, e isso traz problemas para o reino de Deus. Você já tentou evangelizar alguém? E você se viu numa cilada de ter que explicar por que uma igreja é de um jeito e outra igreja é de outro jeito? Você já passou por isso? Meu Deus, a gente perde tanto tempo com isso, cara. Mas por que a igreja usa saia e a outra calça? E tatuagem é pecado? E você fica, ô, meu pai, para com isso aí, vamos falar um negócio mais importante. E Paulo, então, o apóstolo, aqui na história desse falso profeta, ele percebe todo esse movimento de divisão e ele confronta aquele falso profeta. Ele chega diante daquele falso profeta e fala: seu endemoniado, filho do capeta, por que você está atrapalhando o avanço da obra de Deus? Por que você está atrapalhando as pessoas e trazendo engano para a vida delas? Por causa disso, meu irmão, você vai ficar cego agora. Hein? A gente está falando de Paulo, tá? Jesus já tinha voltado para o céu, tá bom? Aqui já estava na graça, beleza? Paulão solta braba, meu irmão. Por que você está atrapalhando o reino de Deus? Agora você vai ficar cego. E ficou cego. Tem umas coisas na Bíblia que eu fico meio encafifado, essa é uma delas. Porque ele falou e o camarada recebeu ali a consequência na hora. Existem guerras, existem momentos, aliás, que nós precisamos entrar em ação e comprar a briga, sim. Tem momentos que nós precisamos ser firmes e reagirmos. E não aceitarmos certos tipos de mentiras e enganos, certos não, né? Mentiras e enganos sendo proferidas perto de nós. O nosso papel como igreja é ser sal e luz e levarmos a verdade. Como diz a palavra lá em João 8, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se eu não estou na verdade, eu estou na mentira. Se eu estou na mentira, eu estou no engano. Se eu estou no engano, eu estou cego. Você entende então o papel primordial da igreja na terra? Você sabe por que a terra, o mundo não está pior, gente? Você acha que o mundo está ruim? Está ruim. Mas você sabe por que não está pior? Porque a igreja está aqui. Quando eu digo igreja, é igreja, tá? Não é batista, assembleia, não, somos nós. A igreja está aqui salgando a terra. e tá mantendo a terra ainda para não apodrecer. Se não estivéssemos aqui, já tinha apodrecido tudo. E vai acontecer quando o Senhor Jesus nos levar de volta. Aí não vai ter mais sal na terra. Aí o bicho vai pegar. Então entenda o seu papel e o meu papel como igreja, é confrontar a mentira com a verdade, assim como Paulo fez. E existem certas guerras que nós somos convocados para lutar. E se nós não nos posicionarmos, pode ser que nos falte e venha consequência sobre as nossas vidas. Ah, pastor, eu tenho medo de me manifestar, eu tenho medo de me posicionar, porque vai que acontece alguma coisa, então eu prefiro ficar quietinho no meu canto, aí não sobra nada para mim. Pode ser. Mas o fato de não se posicionar já é um posicionamento. E você vai ser consequente, você será, como diz a frase, escravo da consequência da sua escolha. Somos escravos das nossas escolhas. Não tem como. Você pode estar num avião, e o avião está ali, top. E o piloto fala,
senhores passageiros, o nosso avião vai cair. Combustível foi contado errado, e daqui a pouco vai dar ruim. Mas graças a Deus, nós temos paraquedas para todos. Vá, pegue o paraquedas com a aeromoça mais próxima, e se prepare para pular do avião.
Você pode simplesmente decidir não pular. Não, eu não vou tomar essa escolha, não. Tá louco? Eu nunca voei, nunca pulei de paraquedas, nem sei como funciona. Beleza, fica sentado. O avião vai cair. Você está lá dentro. Existem guerras na sua casa, meu irmão, que eu não vou lutar por você. Porque eu tenho as minhas guerras. E é assim que nós vamos indo, lutando as nossas guerras individuais, lutando as nossas guerras coletivas, e o Senhor dos Exércitos lutando todas as nossas guerras. Isso é maravilhoso. Lá em 2 Samuel, põe lá, 2 Samuel capítulo 11, nós vemos uma história bem peculiar. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 em diante, diz assim, ó, presta atenção: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Presta atenção. Israel saiu para a guerra. Israel estava ganhando todas as guerras. Depois de conquistar algumas cidades, Davi ficou em casa. Ele, eu vou ficar em casa. E vocês vão lá. Porque eu sou rei, né? Eu acho que eu posso ficar de boa, e vocês se lasquem para lá, e eu fico aqui tranquilo. Versículo 2. Uma tarde, Davi em casa. Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço do palácio real. Dali ele viu uma mulher que estava tomando banho. Davizinho, hein? Mulher estava tomando banho, e ele começou ali então, dar uma verificada, né? Ele era o rei, ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe, é Bate-seba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem, ela veio, e ele se deitou com ela. Ora, Bate-seba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação, depois ela voltou para casa, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Esse aqui é o típico rolo da pulada de cerca. Davi estava ali fazendo nada, viu a mulher tomando banho, vem para cá, eu sou o rei. Deitou com ela, engravidou. Sabe por quê, irmãos? Quero que você preste muita atenção. Davi, ele já vinha de muitas vitórias de suas guerras. Nós não temos a noção de como é uma guerra, porque nós não temos muita história de guerra no Brasil. Nós temos, mas não é ensinado muito para nós. Então nós não temos essa noção de guerra. Mas para você ter uma noção, só para você pensar e tentar imaginar, imagina você, mulher, casada, e estoura uma guerra, e todos os homens são convocados para ir para a guerra, e esse homem, estes homens, seu marido vai também, mas meu marido não consegue nem lavar um banheiro, vai para a guerra, vai para a guerra, coitado, se não consegue nem lavar um banheiro, vai morrer lá muito cedo, mas vai. E olha só, toda a cidade, imagina que Cuiabá está indo para a guerra, e nós pegamos toda a nossa riqueza aqui, o nosso ouro, a nossa prata, tudo que nós temos de valor, e nós levamos conosco para a guerra, porque essa era a tradição. Pegou aí? Ficou só a mulherada, tá? Eu fico imaginando a minha. Hoje entrou um baratão desse tamanho, preto, lá em casa. Uma baratinha vira a segunda guerra, a terceira guerra mundial lá em casa. Uau, meu Deus, o demônio apareceu ali na frente dela, era uma barata. E hoje apareceu um bichão desse tamanho. E aí o homem, né? Não pode deixar aqui. Tá comigo, papai. Aqui nós resolve. E eu acabo de passar. Sai, demônio! Graças a Deus deu tudo certo. Imagina a mulher sem marido. Vive muito bem, acho que até melhor que com a gente, né? Mas imagina, se o exército aqui ganhar, ele leva tudo e chega até na cidade lá do inimigo e pode levar tudo de lá, as mulheres, as crianças, os bens. Mas se a gente perde, eles levam tudo e eles vêm aqui e pegam todas as nossas mulheres, nossas casas, nossos filhos. Assim que era a guerra. Você entendeu a doideira? E Davizão estava acostumadíssimo com isso, estava ganhando guerra, tanto que o povo foi para a guerra e ele ficou em casa. Era inadmissível um rei ficar em casa na guerra, e ele ficou de boa, vendo mulher tomando banho. Existem guerras que nós somos convocados, que nós não podemos ficar de fora. O foco de Davi estava turvo, ele se perdeu com as vitórias. Às vezes, irmãos, nós nos acostumamos tanto com a nossa vida, que fica tão automático, que a gente se perde na nossa vida mesmo. A gente está tão acostumado com igreja, tão acostumado com a presença de Deus, tão acostumado com problema, até com problema. Meu irmão, talvez a sua vida é luta, desde quando você nasceu. Você já nasceu lutando para viver. E é guerra. E dinheiro contadinho sempre, a vida toda. É tanta tristeza a vida inteira, que você acostuma com a tristeza e fica feliz na tristeza. Entendeu aí? Davi estava tão acostumado com guerra, de matar gente, de perder gente, que ele ficou em casa, ele estava tranquilo. E então, o foco dele, que deveria estar ali no seu povo, se perde, se vai. E ele começa a se envolver com o pecado. Davi aqui, gente, é Davi, o homem segundo o coração de Deus, que a Bíblia diz que ele é, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia também conta as falhas desse homem, e uma delas foi essa: se envolver com o pecado, se envolver com outras coisas que não seja o que Deus queria que ele fizesse. E qual foi a consequência disso? 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, diz assim: então Davi disse a Natã, o profeta: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque com isto, você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E mais para frente, você vê que Bexeba dá luz, o filho nasce e morre. A consequência do pecado foi a morte. Aqui estamos falando da velha aliança, mas podemos trazer para nós também. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não estou falando, gente, que se você pecar, se você errar, seu filho vai morrer, tá? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é: estamos numa guerra, isso é inevitável. E se não nos posicionarmos nela, consequências virão. É simples. Se eu focar em outras coisas, ah, pastor, eu não posso fazer nada. Claro que pode fazer outras coisas. Mas se o meu foco for somente o mundo, então consequências virão dentro da minha casa. Se eu abaixar a minha guarda, com certeza eu vou levar um tiro, as consequências virão, o pecado vai chegar e eu vou ceder. O que tem tirado, a sua atenção por esses dias? Reflita aí. O que tem tirado a sua atenção de Deus e colocado a sua atenção em outras coisas? É o seu trabalho? É a sua escola? É a sua faculdade? É a sua casa? São as finanças? O homem, quando está com um problema financeiro, problema difícil, a gente morre quase, não presta para nada. Eu sei porque eu já passei por isso. O que tem mexido nas suas escolhas? O que você tem olhado? O que está te fazendo olhar para o lado? Quem é a Bexeba que está tomando banho e está trazendo curiosidade para mim e para você? O que tem feito você olhar para trás? Eu já cansei de ouvir pessoas dizendo assim: pastor, a minha vida está muito complicada, você não entende, minha vida está muito difícil, melhor era quando eu estava no mundo, porque eu não tinha problema, mas agora eu estou achando que eu vou voltar para lá, porque está muito problema para mim. Não sei se você já falou isso ou já pensou nisso. O que está fazendo você olhar para trás, meu irmão? Qual o problema que está chegando e pegando você? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Para você que tem pensado nisso, em olhar para trás e desistir? Eu quero que você leia esse texto, 2 Pedro, capítulo 2, 15. Diz assim, ó: tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, que também é um falso profeta, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade. Eu estou falando dos falsos profetas. Para você não ouvir os falsos profetas. São tais levados pela tempestade, para os quais está reservada mais profunda escuridão, porque falando com arrogância palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, agora é para nós, se depois que nós saímos do mundo, escapamos das prisões, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo, e são vencidos, o seu último estado se torna pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes foi sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio, muito verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Pegou aí? Você entendeu que nós estamos numa guerra? E tem dois lados. E se eu estou no time da luz e desistir e ficar olhando para trás e lembrar dos tempos do Egito, E achando que lá era melhor, o apóstolo Pedro diz que é como uma porca que voltou para a lama, e o estado é pior do que o primeiro. Se você tem lutas, se as lutas estão grandes, não pare de lutar. Não pare de lutar. Se as vitórias chegarem, não pare de lutar. Não pare de lutar. Se você está sem respostas, olha, Deus está quieto, Ele parou de me falar, não pare de lutar, continue. Se as respostas chegaram, foram respondidas, também não pare de lutar. Se você está com pouco, a provisão está pouca, não pare, não desista. Se você está com muita provisão, também não pare. Continue andando para o alvo, continue avançando para frente, olhando para o alvo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Lá em Filipenses, no capítulo 3, Filipenses 3, 12, diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo que é Cristo, olhando para frente, me esquecendo das coisas que para trás ficaram. Você está tendo muita luta, vai para frente. Você está muito problema, vai para frente. Se as guerras estão difíceis, não pare, não desista, não pare. Ande, insista, não desanime. Eu lembro das Olimpíadas de 90 e alguma coisa, que uma corredora russa, se eu não me engano, da corrida lá, de uma maratona, que elas estavam correndo e de repente bateu uma cãibra muito forte nela. Talvez você vai saber da história, eu esqueci o nome dela aqui. E aquela corrida, irmãos, ninguém lembra de quem ganhou, mas lembra daquela mulher que chegou em último, porque enquanto ela corria, ela estava com tanta cãibra. Está tudo certo aí? Então pode ir. Opa, me quebrou 3 vezes aqui essas. Essa mulher estava com tanta cãibra que ela começou a ficar torta. E ela corria, não corria mais. Ela começava a andar meio torto. E já faltando, sei lá, uns 500 metros para chegar, a equipe médica foi para cima para pegar nela. Eu não sei se você sabe que se alguém encostar, já não pode mais, não valeu. E aquela mulher, não encosta em mim, eu vou chegar. E cambaleando e toda entruviada e torta e mais ou menos assim. E os médicos ali tentando, não encosta em mim, não encosta em mim, eu vou chegar até o fim. E o estádio começou a vir a loucura e a gritar o nome dela. O primeiro lugar já tinha chegado há muito tempo, mas o foco estava no último lugar. Se aquela mulher ia chegar até o fim. E ela foi cambaleando, e ela foi cambaleando, e torta e travada, e conseguiu chegar e cruzou a linha de chegada, e o estádio veio abaixo. Eu não lembro quem ganhou, mas eu lembro da história dessa mulher. Meu irmão, a vida cristã não é só chegar em primeiro lugar, mas é chegar lá. Talvez, meu irmão, nós não temos condições realmente de ter uma vida tão luxuosa assim, do jeito que nós queríamos, e agora não temos, mas mesmo travado, mesmo com cãibra, mesmo com pouco dinheiro, mesmo não entendendo muito, mesmo com dificuldade, eu não vou parar, eu não vou baixar a guarda, eu não vou parar de lutar. Porque eu sei que o Senhor dos Exércitos é aquele que luta por mim. Eu não vou deixar outras pessoas irem fazer o que eu devo fazer. Então, meu irmão, se levante nessa noite. Se levante para entender que o Senhor te chama para um lugar. E esse lugar é você que tem que chegar lá. Que no ano de 2022, desculpas, culpar outras pessoas, terceirizar os problemas, não faça mais parte da sua vida, porque nós somos uma igreja saudável. Então, meu irmão, ai, a culpa foi do pastor, que não sei o quê, que não orou comigo. A culpa foi do meu líder, porque se meu líder fosse melhor, a culpa é sua! E o problema é seu! Mas nós estamos orando por você, sim. Eu compartilho do seu problema, mas ele é seu. Ele não é meu. E eu tenho o meu problema. E todos nós juntos, nós vamos avançar, olhando para o alvo, que é Cristo. Antes de olhar para qualquer pessoa aqui, olha para cima. Olhe para Cristo. E como eu olho para Cristo, pastor? Lendo a palavra de Deus, orando, falando com Ele, se entregando a Ele todos os dias, tendo uma vida prática de jejum, de oração, de consagração, de santidade. É assim que eu olho para Cristo. Se você tem olhado para trás, ouça a voz do Senhor. Pare de olhar para trás. Olhe para o alvo. Olhe para o alvo, que é Cristo Jesus. Se você tem pensado em desistir, olhe para o Senhor. Não desista. Olhe para frente. Não pare de lutar. Fique em pé, por favor. Eu quero orar com você. Nós vamos orar. E nós vamos, em nome de Jesus, orar e declarar sobre a nossa vida esse olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. Porque Jesus tem o escape, Jesus tem a cura, Jesus tem a recompensa para todos os nossos problemas. Jesus tem as respostas para todas as nossas perguntas. Existe uma pergunta sem resposta no seu coração? Fale com Deus agora, por favor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E fale com o Senhor. Coloque diante do Senhor aquilo que você tem vivido, as suas batalhas, as suas guerras, as suas dificuldades. Senhor, nós oramos e declaramos nessa noite que nós nos posicionamos diante do Senhor. Nós olhamos para o alvo, que é Cristo. Olhamos para o autor e o consumador da nossa fé. É nele que está a nossa resposta. É nele que está a vida. É nele que vem a provisão. É nele que vem a recompensa. Fale com o Senhor, meu irmão. Coloque diante dele, por favor, aquilo que você tem passado, suas dúvidas, seus questionamentos. Que eu quero orar com você. Senhor, seus filhos estão aqui colocando diante do Senhor as suas aflições, as suas dificuldades, os seus problemas, em nome de Jesus. Que o Senhor traga a resposta, por favor. Nós adoramos e louvamos o Senhor. Se o Senhor responder, nós te adoramos. Se o Senhor não responder, nós te adoramos. Mas eu peço, ó Pai, fixe os nossos pés na verdade. Fixe os nossos pés na pedra angular, que é o Senhor nosso Deus. Fixe nossos pés na verdade, que é a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, não paramos de lutar. Não nos esquecemos daquele que nos chamou. Não nos esquecemos da verdade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu gostaria, como nós sempre fazemos, de nós orarmos uns pelos outros. Eu falei que o problema é seu.